debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 de hoje, a luta contra o câncer. Eu recebo aqui o Dr. Roberto Vicente. Dr. Roberto, que participou em Recife do 2º Recife Breast Cancer Symposium, um dos maiores eventos de oncologia do país, com profissionais de todo mundo, os mais renomados, que discutiram avanços no combate à doença. Você pode fazer perguntas, participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Uma pesquisa recente mostra que a doença que mais amedronta o brasileiro ainda é o câncer, apesar dos avanços no tratamento da doença, principalmente quando ela é diagnosticada de forma precoce. Eu pergunto, você é realmente a doença da qual você tem mais medo? A doença que mais lhe assusta é o câncer? Sim ou não? Você vai ligar e dar a sua opinião. Se tiver perguntas, 3838-1213. Mas a pergunta da pesquisa é: a doença que mais lhe assusta é o câncer? 3838-1213, pode ir opinando. Se tiver dúvidas, perguntas com o Dr. Roberto. Faz alguns dias já, Dr. Roberto, mas me fala aí desse simpósio. Ele abre novos horizontes no tratamento do câncer? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Olha, Nil, para mim é um prazer, mais uma vez, de estar aqui com você no seu programa, para a gente debater sobre esses assuntos, né? Principalmente sobre o câncer. E como você sabe, infelizmente, o câncer que mais mata entre as mulheres hoje no Brasil está em primeiro lugar o câncer de mama. Infelizmente, está em primeiro lugar. Por quê? E me causa uma preocupação agora, o que está causando uma preocupação agora para todos os mastologistas é essa determinação do Ministério da Saúde de só liberar a mamografia a partir dos 50 anos.
Puxa, tão tarde.
50 anos, infelizmente. Então, porque, realmente, pela estatística, o câncer de mama, a maior incidência é nessa fase, entre 50 e 70 anos, certo? Mas eu lhe digo com sinceridade, eu tenho preocupação, porque só neste ano eu já vou operando em torno de 6 a 7 pacientes que infelizmente tiveram câncer de mama avançado. E se eu não me engano, 3 delas tinham menos de 40 anos. Menos de 40 anos com câncer avançado, quer dizer, um câncer que já estava com 3, 4 centímetros.
Já então, teve que retirar a mama?
Não, porque exatamente o avanço da medicina hoje tá muito grande. Infelizmente, a gente ainda tem esses casos de câncer avançado, mas felizmente o tratamento está sendo bastante promissor. Uhum. E, inclusive, o Ministério da Saúde está começando a ceder e está começando a liberar algumas medicações que na Europa já é corriqueiro de tratamento e está começando a liberar agora. E os avanços dos hospitais, Recife está sendo um polo de muita importância. Esse pessoal que coordenou esse segundo simpósio lá em Recife, o Breast Cancer, é um pessoal ligado ao Hospital Português, mas que trabalha também no Hospital do Câncer, que trabalha também com a população carente, com a população do SUS. Então, Recife já tem. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o Hospital do Câncer inaugurou uma nova ala agora, com um prédio para tratamento. Aí tem ultrassom, mamógrafo, tem cancerologista também. Então a medicina está avançando cada vez mais. Mas é como você fez a sua pergunta, a população hoje tem muito medo.
Esse medo atrapalha mais que ajuda?
Atrapalha porque é o seguinte, eles dizem, bora, eu estou sentindo um carocinho aqui na mama, eu não vou procurar o médico, ou estou sentindo um caroço, estou sentindo alguma coisa, não vou procurar o médico porque eu já tenho câncer. Aí é onde está o erro. Quando a pessoa sentir qualquer coisa, o câncer, quando descoberto no seu início, um centímetro e meio, ainda tem grande chance de ter cura, entendeu? Uhum. Mas um câncer com 4, 5, 3 centímetros, 2 centímetros e meio, 3, 4 centímetros, não tem problema. Ela vai fazer o seu tratamento e infelizmente...
Vai ser um tratamento conservador.
Conservador só.
Manter
a paciente por mais tempo que puder. As medicações hoje estão menos agressivas, né? Mas o paciente vai fazer sua quimioterapia, sua radioterapia, e a gente vai tentar oferecer a essa paciente o maior tempo de sobrevida. Mas, infelizmente, ela não vai ter aquele tempo de sobrevida que era esperado para um paciente com câncer na sua fase inicial.
O senhor já falou aí um pouco do que eu queria saber, um dos pontos-chave desse debate. Esse simpósio, que o senhor foi um simpósio internacional, com nomes muito conhecidos mundialmente nas pesquisas, no avanço de tratamentos contra o câncer. E nós tivemos, certamente, nesse simpósio, médicos que atendem na rede privada, nos hospitais privados e na rede pública. A minha pergunta é, hoje, a rede pública no Brasil, avanços como esse que são anotados e são colocados num simpósio como esse, eles demoram a chegar, por exemplo, a... Na nossa região, sei que é mais complexo, que além de tudo tem a questão de equipamentos modernos que a gente precisa e às vezes não é tão fácil trazer. Mas a rede pública hoje está muito distante da rede privada no tratamento do câncer?
Olha, Nil, eu não digo que está tão distante assim, porque, vamos supor, Recife mesmo, o Hospital do Câncer, ele oferece o que está no limite para
né?
O Brasil.
Top, só que o problema do Hospital do Câncer já é... procura demais e oferta de menos que não cabe todo mundo, né?
Exatamente, mas o grande problema é esse. É porque, olha, Nil, me dá até tristeza de a gente falar isso. Me dá uma tristeza de falar. Mas o governo realmente não investe na saúde, não. O governo não investe. Chega a dar tristeza de a gente ver todo dia na televisão deputado andando em avião com família, gastando dinheiro do governo, e mais e mais quadrilhas se formando aí, roubando dinheiro, botando dinheiro na cueca, botando dinheiro não sei o quê, e o Supremo Tribunal Federal liberando esse pessoal. E os hospitais. Aí hoje mesmo eu vi uma reportagem no Bom Dia Brasil, Hospital do Piauí, um idoso morreu por falta de atendimento. Falta de atendimento não, estava na espera, morreu no chão, com o pessoal fazendo massagem cardíaca, equipamento. Quer dizer, se o governo realmente visse a população carente, investia nos hospitais, a gente poderia resolver muitas coisas. Mas você chega no hospital regional aqui, é cheio. Você chega em Recife, é cheio. A gente passa, às vezes, meia hora num telefone para conseguir uma vaga para um doente. Quer dizer, o governo não liga.
Essas UPAs vão ajudar?
As UPAs são UPA, pelo menos a UPA aqui é uma UPA de especialidade. Vai melhorar, sim, no atendimento que a população precisava. Oftalmologia, otorrino, que tinha muita carência, demorava muito, vai ter uma boa demanda agora. E as UPAs que são UPAs de emergência, é só atendimento de emergência. Atende o paciente, e o paciente precisar de alguma coisa, encaminha para os grandes hospitais. Eu não sei se você... Foi inaugurado a emergência do setor de trauma da restauração.
Isso, ala nova...
300 leitos.
Já está tudo lotado.
Esses 300 leitos estão lotados. 90%, sabe com o quê? Acidente de moto.
Eu vi a matéria, essas cinquentinhas viradas cinquentinha, aí.
Você vê criança.
Menino morrendo.
Exatamente. Já. Aí você vê, chega um paciente traumatizado aqui de acidente ou um AVC que precisa de um neurologista, não consegue vaga nos hospitais. Por quê? Porque os hospitais estão lotados com isso. Com bobagem, com um acidente. Eu não digo bobagem, eu digo bobagem assim.
É evitável, com fiscalização, porque, com cumprimento da legislação.
Porque você vai hoje, qualquer pessoa compra moto aí, a torta e a direita. Compra moto e tá aí acidente demais. E os hospitais lotados de acidente, podendo resolver muito problema. Porque um paciente que chega com acidente, com AVC, se ele não for atendido dentro de 24 horas, operado, ele morre. Ele morre por falta de recurso mesmo, às vezes de recurso humano. Morre. Então, a gente fica triste, eu fico triste, porque quando a gente vai para esse simpósio, vê o avanço tudo, mas quando a gente chega aqui para o Brasil, a gente vê roubalheira e mais roubalheira e mais roubalheira, e o povo morrendo. O povo morrendo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem muitos políticos lá em Brasília que não querem saber de nada da saúde. Não querem saber de nada. Não libera a verba, fica muito... Eu fico triste porque a gente vai, investe em educação, a gente vai, tudo, investe. Quando chega uma medicação, o trastuzumabe, que é uma medicação utilizada para pacientes que têm determinado tipo de câncer, foi liberado agora, quando na Europa já é usada há 5, 10 anos. Quer dizer,
isso
é muito
difícil.
É uma eternidade.
Saúde.
E quando o povo realmente precisa entrar na justiça para que o Ministério da Saúde libere a medicação. Isso é uma coisa triste, a gente fica cada vez mais, é por isso que cada vez mais, eu já fui político, já fui vereador, e eu me afastei exatamente por isso. Me afastei porque eu fico triste, porque a política realmente, às vezes, no necessário a gente não tem.
Fabiana, diz que é sim a doença que tem... Vamos liberar o telefone para ouvir algumas pessoas. Tem medo sim do câncer. Maria José Santos tem muito medo, dizendo que tem casos de inflamação, às vezes já fica com medo de ser outra coisa. Célia Oliveira de Quixaba tem pergunta, ela quer saber se cisto de ovário causa câncer e nódulo de mama que não dói. Pode ser câncer, doutor Roberto?
Não, o câncer em si ele não dói. Qualquer tipo de câncer ele não dói. Ele só passa a doer...
Já no
estágio final, porque aí a paciente tem um câncer avançado de mama, está com sua mama, processo inflamatório, é o câncer inflamatório que a gente chama, aí realmente ela vai ter dor, vai ter inchaço, vai ter o vermelhidão, como a erisipela, que dói bastante. O câncer no começo ele não dói, ele é um tipo de doença silenciosa. Vai, cresce, e quando chega no estágio final, como câncer de pâncreas, como câncer de estômago, intestino, câncer de mama também é assim. No estágio final, ele começa a doer, porque...
Por isso o autoexame para identificar.
Mas no
já...
começo não, é por isso que o paciente tem que procurar o posto de saúde, o médico avaliar e encaminhar para o especialista.
O de pâncreas é impressionante, quando vem descobrir isso já está...
O câncer, olha,
não
câncer...
Tem dinheiro, não tem dinheiro...
Câncer de aparelho digestivo é um dos mais agressivos. Câncer de aparelho digestivo é um dos mais agressivos. Daí você vê, Roberto Jefferson, Ricardo Fiuk,
o caso do Steve Jobs,
Steve Jobs, Apple, né?
Um dinheiro do mundo todo.
Não adianta, você pode ter milhões e milhões e milhões, não tem tratamento. Tratamento, vamos supor,
é conservador.
Um, se tiver no estágio inicial, pode fazer um transplante, alguma coisa de pâncreas, de fígado, mas é um negócio muito difícil.
E descobrir é um ato de sorte, o de pâncreas, né?
Exatamente.
Os outros não se previne, mas o de pâncreas
é um achado. Às vezes o paciente faz uma ultrassom e está lá.
É verdade. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilzinho.
Bom dia, quem fala?
É Maria Helena Carvalho.
Diga, Maria.
Não, eu tenho muito medo dessa doença.
Tu tem medo de câncer?
Ave Maria, é uma das piores, eu acho.
Você faz os exames preventivos, João?
Eu já fiz mamografia.
Já fiz, né?
Não acusou nada, não.
A primeira vez você fez, mas você faz... Porque tem que fazer de ano em ano, né?
Não, eu só fiz uma vez até agora, nunca mais eu fiz, não.
Quanto tempo
faz
você
idade? Fez? Qual a sua idade?
A minha idade é 50.
Pronto, então a partir dos 50 anos é preconizado pelo Ministério da
Saúde... Todo ano fazer, né?
Mamografia e ultrassom, porque muitas vezes a mamografia não pode dar...
E o ultrassom indica
alguma coisa. Certo, e o ultrassom
dá. Tá ouvindo aí,
amiga?
Então
tem que ser casado, né? Tem que ser casado, mamografia e ultrassom.
A questão da Célia, cisto de ovário causa câncer?
É muito difícil o cisto de ovário causar câncer, porque quando o cisto já é diagnosticado no câncer, não é porque ele tenha sido cisto de ovário, mas não, é porque o câncer já está localizado lá.
Alô, do telefone.
Oi, bom dia.
Oi, quem fala?
Oi, é Vanusa, senhora dele.
Quem?
Vanusa.
Nanusa, diga.
Eu queria saber assim, porque na minha família tem muito assim, problema de câncer de mama. Aí eu queria saber dele se é preciso fazer ultrassom todo ano.
E a Irene Nogueira, aproveitando, pegando o gancho, a Irene, quantos anos você tem? Desculpa a pergunta.
32.
A Irene quer saber se é hereditário.
Olha, existe assim uma percentagem do câncer hereditário, principalmente em mama. Principalmente essas, você vê o caso de Angelina Jolie, né? A mãe dela morreu, então ela fez os exames preventivos, então causou muita polêmica, porque já era uma indicação antiga nos congressos que a gente sempre vai e sempre diz, câncer hereditário, familiar, de primeiro e segundo grau, principalmente primeiro grau, mãe, tia, avó, que é o irmão que teve câncer de mama, então essas pacientes, a gente indica, paciente com câncer em familiar, de primeiro e segundo grau, mãe, tia, irmã, avó. Então, essas pacientes, a partir dos 35 anos, já está autorizado para fazer pelo menos uma mamografia. faz uma mamografia, faz a ultrassom e aí sim, fica sendo acompanhada anualmente ou bimestralmente, bianualmente para fazer. Infelizmente a gente tem, tem uns exames que é o BRCA1, BRCA2, tem vários marcadores biológicos que indicam que a paciente poderá ter, principalmente nessas pacientes que têm câncer familiar, mas infelizmente esses exames são caros, caríssimos, custa a partir de R$4.000, R$5.000 para se fazer. Mas era uma indicação para se fazer nesse caso de paciente que tem câncer, que foi o que Angelina Jolie fez. Angelina Jolie fez o BRCA1, o BRCA2 e deu positivo, deu 80%. Então foi de probabilidade. Então foi por isso que ela foi ao seu oncologista e indicou a cirurgia. Ela mesmo quis, porque ela sabia que futuramente ela poderia ter 80%
esse de chance. Esse BR, não sei o que, já tem
BRCA1,
no Brasil?
BRCA1, existe no Brasil,
mas
é acolhido, particular, é em torno de R$4.000, R$5.000
o esse exame.
É. Uhum. O Ministério da a Sociedade Brasileira de Mastologia está brigando para ver se o Ministério da Saúde, nesse caso, libera em algum, nos casos de paciente com hereditariedade.
Uhum. O Antônio Bezerra, o senhor fez esse desabafo aí dos políticos, e o Antônio Bezerra está colaborando aqui com a nossa discussão e está dizendo, com esse descaso todo no Brasil, o que é que o senhor acha dos investimentos na Copa? Pois é, por isso que o povo vai para a rua, quer dizer, ninguém é contra a Copa, tanto dinheiro investido nos estádios, o que a gente poderia salvar de vida,
exatamente,
né?
Exatamente, você vê, junto da Copa, você vê vários hospitais, o povo morrendo, tudo, então, por isso que o pessoal diz, nós queremos...
Saúde, educação.
Nós queremos saúde, educação, tipo FIFA, né?
Eu fui para Porto Alegre, no entorno do estádio do Grêmio, que não é da Copa, é particular, mas no entorno é uma das comunidades mais pobres de Porto Alegre, com casas madeirite.
Exatamente,
entendeu?
Por causa
Beira
do Beira-Rio
é a mesma coisa, tem algumas áreas ali nas imediações do Beira-Rio que você vê que as comunidades... É bem diferente do Grêmio, mas só para dar um exemplo, você vai para a Arena, o ônibus que lhe leva para a Arena Pernambuco, ele passa em uma das comunidades mais carentes ali da região metropolitana. O povo lá, os meninos lá, você vê carentes olhando os ônibus passando, indo para o estádio.
Exatamente.
Realmente uma contradição muito grande.
Exatamente, né? E o Rio Grande do Sul utiliza aquele pessoal do Sul ali, Santa Catarina, Curitiba, uhum, Rio Grande do Sul. Quando você vai assim para a região das montanhas, né? Lá no Rio Grande do Sul,
Serra
as
Gaúcha.
Casas são na Serra Gaúcha, uhum, a maioria das casas são de madeira. Por quê? Porque a madeira...
O aspecto térmico de esquentar, né?
É.
Sem dúvida. Patrícia Santana diz que sente dor na garganta, já fez exame e não é problema tireoide. A dor, ela está dizendo que é num ossinho, é? Poxa, tu já fez exame. O que é que pode ser isso,
Dom Roberto? Ela tem que, se for dor no osso da face, aí pode ser um otorrino ou pode ser um bucomaxilo.
Uhum.
Ela tem que procurar um dentista para o dentista avaliar, né? Dentição, mandíbula, se não for procurar o otorrino.
E isso pode interferir até na dor na garganta?
Pode interferir.
É interessante, você tem pessoas... que eu vi matérias sobre pessoas que tinham dores de cabeça terríveis, é todo o exame do mundo e o problema era na arcada dentária.
Exatamente, um abscesso dentário, uma cárie dentária pode dar. Pode dar um otite, pode dar até uma inflamação no coração, uma pericardite, uma cardite. Existe várias, pode dar uma meningite também, a inflamação de dentro pode dar, porque os germes, eles migram.
A Nanusa, que nós ouvimos há pouco, disse que tem 32 anos e tem um grau hereditário muito forte na família. Quando tem hereditariedade, a partir de que idade é ideal fazer?
A partir de 35 anos ela já pode, porque existe casos e exceção que a gente já solicita a mamografia, o Ministério libera, ou a Prefeitura libera, isso aí ela deve procurar o seu médico no postinho para ele encaminhar para o especialista.
Luciene, sente um nódulo nas axilas, fez uma mamografia há 3 anos, não acusou nada, tem 39 anos.
Ela tem que procurar o médico para o médico solicitar uma ultrassom.
Uhum.
Que aí nesse caso a mamografia às vezes não pega lá, mas a ultrassom pega.
Aproveita e faça, Luciene. Vamos para o intervalo, daqui a pouco mais perguntas nesse papo sobre saúde com o Dr. Roberto no debate de hoje.
debate das 10.
Voltamos aqui para o nosso debate com o Dr. Roberto Vicente, falando de câncer, dos avanços contra a doença. A Josefa do Barreiro retirou o útero e o ovário em 2011. Ela ainda pode ter câncer de útero e ovário? Não, né? Agora, retirar o útero e o ovário me parece que não impede que a pessoa se previna de outros tipos de
claro,
câncer.
Claro, não.
Né?
Inclusive o pessoal questiona muito. Não, eu já fui operado de útero, de ovário, eu tenho que fazer minha prevenção? Claro, tem que fazer a prevenção anualmente, porque os órgãos genitais femininos são extensos, é útero, é ovário, é vagina. O câncer de colo de útero, como numa retumbância aqui, começa no colo do útero, certo? Uhum. Então, se você retira o colo do útero, mas fica a vagina lá, então você tem que ter sua prevenção. Então, independente de você tirar algum órgão, você tem que fazer sua prevenção normalmente.
Quem mais aqui com perguntas? A Cristiane está dizendo que na ultrassom acusou 4 miomas. É necessário operar?
Não, aí ela tem que procurar a sua ginecologista para ver, né? A sua idade, quais os sintomas que ela tem, aí tem que procurar a sua ginecologista.
Joana tem gordura hepática, quer dizer, gordura no fígado.
Esteatose hepática.
As famosas esteatose hepática. De 7 a 10 milímetros, ela disse. Isso pode causar câncer? Casos da doença.
Ela tem que fazer atividade física, tudo, e fazer anualmente, fazer uma ultrassom abdominal.
Uhum. Bom, eu estou querendo liberar o telefone para mais opiniões. Ouvi aqui também pelo portal Pajeú Rádio Web. Tem um ouvinte aqui que está participando também com sua opinião. Vamos liberar aí para mais ouvintes, para a reta final, que o Dr. Roberto... Doutor Roberto está na reta final aqui da nossa conversa. Então, quem tiver dúvidas sobre isso, câncer... Alô, vamos lá, liberar, está liberado? 3838-1213. São 11 horas, 2 minutos, 11:02 agora, em Afogados da Engazeira. Aqui, a Maria faz muito xixi de noite, ela não deu mais detalhes. E tem um caroço na região vaginal. O que, que pode ser? O que, que ela tem que fazer? Quem ela procura?
Mais uma vez eu já disse, a paciente tem que procurar o posto de saúde para a médica avaliar e encaminhar para o especialista.
Nesse caso, ginecologista,
é,
né?
É o ginecologista.
Uhum. A mulher é mais atenciosa com a saúde que o homem, está provado, ou ela ainda é descansada?
Não, pelo contrário, ela é mais atenciosa com sua saúde. O homem é que é relaxado mesmo, o homem é relaxado, e a gente encontra muitos pacientes que com 50, 55 anos, que nunca fez um exame de próstata, tem medo de fazer o exame de próstata, e eu acho que o homem é mais relaxado.
Uhum. Uma paciente que tem o diagnóstico de câncer, doutor Roberto, aqui na região, voltando a falar no sistema público, câncer de mama, que é a sua especialidade, qual é o melhor tratamento que pode ser oferecido? O senhor falava agora que, dependendo do estágio, há medicamentos que são mais caros, etc. Mas quando dá para tratar com certa antecedência? Nós temos um tratamento de qualidade na região?
Tem, Nil. Eu fiz um estágio lá no Hospital do Câncer, né? Então, por causa desse estágio e aquela jornada que a gente fez aqui em Afogados, então eu tenho muita amizade com o pessoal da Sociedade Brasileira de Mastologia, principalmente a regional aqui de Pernambuco, e todos esses meus pacientes que eu atendo aqui, que eu opero lá no regional, na casa de saúde, e diagnostico câncer de mama, então todos eles são drenados para o Hospital do Câncer, o Hospital Barão de Lucena, e lá imediatamente eles são atendidos. Meus pacientes, eles chegam com 15 dias, eles dizem: ó, doutor Roberto, eu fui muito bem atendido, o senhor encaminhou, fui muito bem atendido, já fiz os exames, já vou operar, já fui operado, já comecei meu tratamento. O tratamento é imediato, Nil. Para isso eu quero agradecer ao pessoal, principalmente aos meus pacientes que confiam em mim, confiam no meu trabalho. E quero agradecer também, eles não estão escutando, mas eu quero agradecer ao pessoal do Hospital do Câncer, do Barão de Lucena, com o doutor Darley, que já foi o presidente da sociedade, e Peixoto, que é um dos pioneiros lá do Hospital do Câncer. Então, todos eles recebem meus pacientes são muito bem tratados.
Falando sobre... tem ouvido para falar? Então, vamos para o telefone. Alô, do telefone? Tinha ou tem? Caiu. A Neilda está dizendo que A Janaína relata que sente uma quentura no peito esquerdo e dores fortes, às vezes mal consegue respirar. O que ela tem que fazer, está perguntando?
Ela é, mais uma vez, procurar o seu médico no posto de saúde para ele avaliar e, se for necessário, encaminhar para o especialista.
Muito bem. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
É Sebastiana que sinto barra de solidão.
Diga, Sebastiana.
Ó, veja só, eu sempre eu acompanho fazendo ultravaginal, porque eu tenho um policista. Aí a última ultrassom que eu fiz, a Indro, acusou que eu não existe mais. Tem possibilidade de acabar assim ou não?
Olha, esse cisto de ovário, esses policistas, isso aí depende muito do fator hormonal da paciente. A paciente, às vezes, tem policisto, que são cistos muito pequenininhos, a gente faz um tratamento com hormônio, um anticoncepcional durante determinado tempo. Então, esse cisto, muitos deles acabam tranquilamente, mas tem a possibilidade de depois voltar. Isso aí não é nada demais, não é nada assim para se pensar em câncer, isso é um tratamento simples. Mas, mais uma vez, eu digo, a paciente tem que sempre fazer seus exames preventivos. Prevenção de 6 em 6 meses ou anualmente, dependendo do resultado, de 6 em 6 meses. Prevenção do câncer de mama. A partir de 50 anos, procurar o médico para fazer a mamografia, certo? E fazer seus exames de rotina.
Uhum. Bom, doutor Roberto, para quem quiser ter o seu atendimento, quem quiser ser acompanhado pelo senhor, onde é que pode lhe encontrar? Onde é que o senhor está atendendo?
Olha, não, eu sou funcionário público, né? Funcionário público estadual e municipal, então eles procuram os postos de saúde, então os postos de saúde encaminham para mim. Certo? E é isso que eu digo, Nil. A gente, cada vez mais, a gente se sente na obrigação de viajar por esse Brasil afora para se especializar cada vez mais, trazer mais novidades para os nossos pacientes. E eu agradeço às minhas pacientes, aos meus pacientes que confiam em mim, confiam no meu trabalho. Então é por isso que a gente procura viajar, procura se especializar, para que os nossos pacientes tenham aquele tratamento digno realmente de uma paciente. Certo? Porque eu digo, Nil, esses médicos que nós tivemos contato lá em Recife são os médicos top de linha da Europa em câncer. Uhum. Então é por isso que a gente procura ir para esse congresso, porque vem os melhores profissionais do mundo. São os médicos que vêm participar desse congresso. Então eu quero agradecer a você pela oportunidade que você me dá de participar dos seus programas, e estamos à disposição de você e da sua equipe para esses debates.
Obrigado, ouvimos o doutor Roberto Vicente, esclarecendo, tirando muitas dúvidas sobre câncer e os avanços da medicina no debate de hoje.